As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Há mais uma tentativa de burla junto de idosos na freguesia da Sabacheira. Esta é uma situação que se tem vindo a repetir com frequência, nesta como noutras freguesias do concelho. O alerta chegou à redação da ERTS pelo próprio presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, António Graça, que refere que andam dois homens pela freguesia a fazer-se passar por técnicos da Segurança Social, dizendo que as pessoas vão receber mais dinheiro e que valores têm em casa, como por exemplo notas de 50 euros, vão deixar de circular.
Uma vez mais, dois homens que não me souberam dar as indicações completas estão a fazer-se passar por técnicos da Segurança Social a perguntar às pessoas se têm valores em casa, notas de 50 que vão deixar de passar, de andar a circular, se têm ouro, que é um perigo ter muito ouro, mas se têm e o que é que têm, e para assinar em papel, porque vão passar a receber mais de 30 euros por mês. Todas aquelas conversas que já houve dezenas e dezenas de vezes e que estamos fartos de ouvir, mas não quer demais falar e alertar sobre este assunto, se bem que a pessoa que foi abordada fez aquilo que eu ando sempre a pedir, que foi dizer que não tinha nada a ver com aquilo, que quem tomava conta das coisas todas eram os filhos, e foi logo para dentro, sem abrir o portão, foi para dentro de casa. E eles foram-se logo embora, porque perceberam que a pessoa iria ligar ou para a GNR, ou para algum filho, ou para um vizinho. Mas sei, após ter posto algumas publicações, que já estiveram noutras aldeias de outras freguesias, aqui ao lado, em Ceiça, que é Conselho de Orém, e então queria deixar este alerta para temos aqui o vosso apoio a todo a nível, seja escrito, seja áudio, para que chegue o mais número de pessoas de todas as idades e para toda a gente tenha muito cuidado.
O Ministério Público apresentou a primeira interrogatória judicial a um homem de 40 anos, indiciado da prática dos crimes de furto qualificado e incêndio. Os factos em investigação foram cometidos a 29 de abril, altura em que o arguido se introduziu numa habitação em Leiria através de uma janela cujo vidro partiu, tendo depois daí subtraído vários bens, designadamente um televisor e objetos em ouro, no valor de pelo menos 1.320 euros. De seguida, o indivíduo incendiou essa habitação, de modo a eliminar qualquer vestígio da sua presença no local, assim causando estragos no valor de 25 mil euros. O arguido já havia sido condenado pela prática de dois crimes de furto qualificado, em pena de prisão suspensa na sua execução e ainda pelo cometimento de um crime de roubo. A juiz de instrução criminal, em consonância com o promovido pelo Ministério Público, determinou que o arguido aguardasse os termos de processo sujeito à permanência na habitação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Cinco jovens com idades compreendidas entre os 17 e os 22 anos foram apresentados a primeiro interrogatório judicial acusados da venda de droga, precisamente de cocaína e cannabis. Os factos dizem respeito à cidade de Leiria. A execução de buscas domiciliárias permitiu apreender cerca de 13 gramas de cocaína e 217 gramas de cannabis, bem como um total de cerca de 1.673 euros em dinheiro. O juiz de instrução criminal determinou que um dos arguidos aguardasse os ulteriores termos de processo, sujeitos à obrigação de permanência na habitação, sob controle eletrónico. Os restantes indivíduos ficaram sujeitos à obrigação de apresentação periódica junto às autoridades policiais, bem como à proibição de contactarem por qualquer meio entre si e com os indivíduos indicados como compradores e vendedores de estupefacientes identificados nos factos de que lhes foi dado conhecimento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foram detectadas mais três infecções no Médio Tejo no decurso das últimas 24 horas, duas em Orém e uma em Torres Novas, que continuam desta forma, como os concelhos da região, com números mais elevados de casos confirmados de Covid-19. Estão em causa na globalidade 169 infectados, desde o início da pandemia, 109 dos quais já recuperados. Há nesta altura 57 casos ativos, numa contabilidade onde há a lamentar a morte de três pessoas, uma em Tomar e duas em Alcanena. No diferencial entre total de infecções e recuperações, operações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 29, seguindo-se o entroncamento com 8 e Ourém com 6. Ficam então aqui os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas, 48 casos e 19 recuperações. Ourém, 40 infecções e 34 recuperações. Abrantes, 21 infectados, dos quais 16 já estão curados. Tomar, 19 casos, com 13 recuperados e 1 óbito. Entroncamento, 15 infecções e 7 recuperados. Alcanina, 11 casos, 9 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância tem 3 infecções, ainda sem recuperações. Ferreira do Zêzere, 2 casos já recuperados. Mação também com 2 casos, um dos quais dado como curado. E o Sardual com apenas 1 caso e já recuperado. Quanto a pessoas com suspeitas de serem portadoras do vírus, ou seja, vigilâncias ativas, Ourém tem 11, Torres Novas 10, Entroncamento 9 e Abrantes 1.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O deputado Duarte Marques, deputado do PSD na Assembleia da República pelo Círculo de Santarém, que retomou esta semana o mandato após cumprir licença parental, participou nesta quarta-feira na audição da Comissão de Saúde com a Ministra da Tutela, Marta Temido. O deputado, que colocou um conjunto de questões sobre os lares e a realização de testes aos funcionários e sobre os profissionais de saúde e a manutenção destes nos quadros dos hospitais, começou por criticar a falta de realismo das regras determinadas pela Direção-Geral de Saúde para a reabertura de creches e para a retoma das visitas aos utentes de lares.
A primeira pergunta está relacionada com os testes que estão a ser feitos aos lares, funcionários e creches. Em primeiro lugar, depois de ter sido anunciado com grande pompa que o Governo iria proceder a testes a todos os utentes, o que se tem verificado é que não é assim, e a verdade é que nem todos os funcionários de todos os lares estão a ser testados dessa forma. E tendo em conta que há uma recomendação da DGS com regras muito apertadas para a reabertura das visitas aos lares e residências para idosos, tal como há regras também para as creches, que ambos os casos parecem feitas por alguém que nunca foi a uma creche ou que nunca visitou um lar, isto está a criar grandes constrangimentos aos dirigentes dos lares, aos funcionários, às próprias famílias e utentes. Por outro lado, Sra. Ministra, se bem que para as creches já foi anunciado os testes aos funcionários, no caso das escolas que estão a reabrir, os funcionários e muitos professores não estão a ser testados. E, portanto, a pergunta que eu colocava, até para descansar as famílias e a comunidade educativa, é se vai ser feita alguma, se vai haver alguma estratégia do Governo para começar a testar estas pessoas, para que todos possam ficar em maior segurança nas escolas. A terceira pergunta, Sra. Ministra, é que esta pandemia permitiu, infelizmente ou felizmente, que se facilitasse, e para si deve ter sido uma grande mudança na forma como gera o Ministério da Saúde, contratar as pessoas que precisavam. Deixou de haver bloqueios nas finanças para contratar as pessoas. Eu sei que já anunciou que os colaboradores contratados durante este período viram os seus contratos renovados para mais um período equivalente. A pergunta é se tem condições de garantir ao Parlamento e aos portugueses que vai conseguir, junto às finanças, que estas pessoas, de facto, faziam, fazem e farão falta aos hospitais, e falo de técnicos de diagnóstico, falo de enfermeiros, falo de médicos, vão ter capacidade para os manter, para os contratar definitivamente e que possam continuar nos hospitais, até porque vai precisar, como já assumiu, de grande mão de obra para recuperar todos os atrasos que já existiam e que foram outros agravados pela pandemia e pela forma como o Serviço Nacional de Saúde se teve que readaptar para dar esta resposta.
No âmbito da nova fase da atual pandemia pelo Covid-19, os serviços de urgência básicas do Centro Hospitalar de Médio Tejo vão retomar o seu horário normal de funcionamento, 24 horas sobre 24 horas, já no próximo dia 25 de maio, segunda-feira, a partir das 8 da manhã. Sublinhe-se que o fecho noturno dos dois serviços de urgência básica do Centro Hospitalar do Médio Tejo não comprometeu o atendimento à população, de acordo com a administração do Centro Hospitalar, tendo sido assegurada a contínua resposta assistencial a todos os doentes com situações clínicas mais frágeis, sem pôr em causa a concentração de esforços no combate ao Covid-19. Registe-se que neste período de encerramento noturno dos serviços de urgência básica, o número de atendimentos nas diferentes valências dos serviços de urgência do Centro Hospitalar do Médio Tejo foi de 17.025, menos 14.541 atendimentos que no período homólogo de 2019, o que representa uma redução de cerca de 46% de atendimentos no serviço de urgência. Com o retomar do horário completo dos serviços de urgência básica reforça-se o processo de retoma da atividade assistencial progressivamente no centro hospitalar, depois das alterações que foram implementadas ao abrigo do plano de contingência ao Covid-19. Com o início desta nova fase, também os serviços que foram transferidos temporariamente vão regressar aos locais de origem. Assim, o serviço de ortopedia e o serviço de ginecologia obstetrícia voltam à unidade hospitalar de Abrantes durante o próximo mês de junho.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Assembleia Municipal de Orém aprovou a assunção dos compromissos plurianuais afetos à requalificação da Estrada Municipal 357, Estrada de Leiria, especificamente o troço entre a Rotunda Norte de Fátima e o limite do concelho, e ainda a requalificação da ligação da Zona Industrial de Casal dos Frades ao IC9. Os projetos representam um investimento total na ordem dos 4.800.000 euros e a requalificação destes acessos rodoviários de extrema importância para o desenvolvimento socioeconómico do concelho de Orém terá início até final do ano de 2020. O troço entre a Rotunda Norte de Fátima e o limite do concelho continua a ser um dos principais acessos rodoviários e pedonais a Fátima e assume especial relevância nos períodos de peregrinação até ao Santuário de Fátima. A ambicionada requalificação está orçada em cerca de 2.200.000 euros, tem um prazo de execução de 10 meses e contará com financiamento exclusivamente camarário. A requalificação da ligação da Zona Industrial de Casal dos Frades ao IC9 é fundamental para a dinamização desta zona industrial, que tem recentemente sofrido vários investimentos para responder às necessidades do tecido empresarial local, regional e também nacional. Este projeto representa um investimento municipal da ordem dos 2.620.000 euros e tem início previsto em outubro de 2020, com prazo de execução de 10 meses. Os melhoramentos realizados na ligação da zona industrial de Casal dos Frades ao IC9 deverão constituir o ponto de partida para uma futura e desejada requalificação da Estrada Nacional 356 até à Vila de Freixenda. Com a aprovação das deliberações na Assembleia Municipal de 15 de maio, ficam assim reunidas as condições para o lançamento dos concursos públicos das obras e subsequente apreciação pelo Tribunal de Contas. O Centro Social e Paroquial de Além da Ribeira Pedreira, situado em Fetal de Cima, está a passar por grandes dificuldades financeiras que obrigam a instituição a procurar angariar, à semelhança do ano que passou, uma verba da ordem dos 20 mil euros para conseguir manter o normal funcionamento. Com a chegada da atual crise pandémica que o país vive, foram anuladas todas as ações de angariação de fundos que o Centro tinha planeado para este ano de 2020, o que coloca a instituição na iminência de não poder dar continuidade aos serviços que presta aos mais vulneráveis da comunidade. Em declarações à ERTS, o padre Mário Duarte, da direção do Centro Social e Paroquial de Além da Ribeira Pedreira, dava conta desta situação, que referiu ser, infelizmente, semelhante a muitas IPSS.
O que se passa em Além da Ribeira, a respeito do centro de dia, será certamente aquilo que se passa na maioria dos centros de dia por esse país fora. Aliás, eu tenho falado com alguns presidentes destas instituições semelhantes à nossa e as dificuldades são idênticas. Todos os anos nós precisamos de receitas extraordinárias, porque, caso contrário, nenhuma instituição sobrevive. E então, ano após ano, nós vamos ter que inventar modos de angariar novos dinheiros, porque, de facto, os apoios da Segurança Social são cada vez menores, e se tivermos em linha de conta a carestia de vida, então essa lacuna torna-se cada vez maior. Nós precisaríamos de muito mais apoio da parte da Segurança Social, uma vez que nós até vivemos numa área onde as reformas das pessoas são baixas, e o que significa que o contributo mensal dos nossos utentes é muito baixo também, o que significa que o esforço para proceder ao pagamento de todas as despesas é cada vez mais exigente nestas instituições como a nossa. Então, as dificuldades são visíveis, basta lermos as nossas contas. O ano passado precisámos de 20 mil euros de receitas extraordinárias e este ano vamos precisar de outros 20 mil euros para conseguirmos equilibrar as nossas contas. E isto se, entretanto, devido à Covid-19, não perdermos alguns dos nossos utentes, até porque alguns se vão habituando às próprias famílias de novo e, muito provavelmente, tal como acontece já noutras instituições, alguns acabarão por desistir deste serviço, do serviço de centro de dia. Os do apoio domiciliário, esses continuarão da mesma maneira. Mas, de qualquer maneira, não se adivinham dias fáceis para estas instituições.
Depois de anuladas todas as ações de angariação de fundos que o Centro tinha então planeado para este ano de 2020, a direção procura alternativas para proceder à angariação dos fundos necessários e vai por isso realizar durante 4 semanas, aos domingos, a começar já no domingo de 31 de maio, a confecção e a entrega de sopas em casa de quem as encomendar.
Nós vamos fazer tudo por conta própria, temos pessoas que, a quem pedimos colaboração, que estão dispostos a ajudar na confecção das sopas. A distribuição destas mesmas sopas será feita através dos carros dos membros da direção e dos próprios funcionários e outros voluntários a quem vamos pedir colaboração, exatamente para podermos angariar o dinheiro e não gastá-lo no gasóleo com o qual que é necessário para a distribuição destas mesmas sopas. Por isso, não faremos uso das carrinhas da instituição, exatamente para que tudo reverta a favor da mesma. E espero que as pessoas, de facto, sintam o esforço que estamos a fazer. É uma ação inovadora, é uma ação criativa, uma vez que ficámos impedidos de realizar todas as atividades normais que tínhamos programado para este ano, devido à situação de confinamento a que estamos sujeitos e a todas as regras de distanciamento. Por isso, não podendo organizar as atividades que tínhamos previstas, nós temos de inovar. E penso que esta das sopas é uma boa atividade e é criativa, é inovadora e espero que produza frutos. Portanto, em vez de reunirmos 2 ou 3 centenas de pessoas em várias ocasiões nos nossos salões, aquilo que vamos fazer é levar nós mesmos as sopas às famílias a partir de um simples clique ou de um simples telefonema ou de um simples e-mail que nos possam enviar para os vários números que estão à disposição de todos, ou na instituição ou aqui na paróquia de Tomar, ou através de números pessoais que foram facultados pelos membros da própria direção.
O Conselho de Tomar apresenta até este domingo risco moderado de incêndio, pelo que a realização de queimas será permitida até lá, como é óbvio, dentro do quadro legal que obriga a comunicação prévia dessa atividade. Aliás, qualquer dúvida a esse propósito poderá ser esclarecida pelo número 808-200-520. É de recordar que os proprietários têm até 31 de maio para limpar as respectivas parcelas de terreno. Limpeza é essa que tem, assim, de respeitar regras, em particular, se recorrer ao uso do fogo. A ERTS falou com o comandante dos bombeiros de Tomar, em jeito de perspectiva, a estes dias de temperaturas altas. Carlos Gonçalves pediu ponderação.
Deixa-me lembrar que tivemos uma primavera longa e chuvosa, nesse aspecto de chuva. Os combustíveis finos, pelo menos, estão muito altos e estão ainda verdes, mas que rapidamente secarão com estas temperaturas que vão ocorrer nos próximos dias. Portanto, é imperioso que vão fazendo essa gestão dos combustíveis para diminuir as cargas térmicas mais junto às habitações. É importante que as pessoas queimem esses sobrantes para não os deixar nos terrenos, a maior parte, portanto, são os mais grossos, e que o possam fazer, dado que as temperaturas têm tendência para subir nos próximos dias. Aqui, portanto, para Tomar, para o próximo, portanto, domingo, já uma projeção na ordem dos 33 graus, 34 graus, que o façam logo ao nascer do dia e que tenham estas operações terminadas o mais tardar lá para as 11 horas, para evitar as horas de maior calor e para evitar que estas queimas possam, portanto, descontrolar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Ginásio Clube Tomar iniciou esta quarta-feira com uma classe de ginástica, a atividade ao ar livre, tendo em consideração as limitações e restrições colocadas pelas normas impostas nesta fase aos clubes no âmbito da contenção à propagação da Covid-19. Em declarações à ERTS, João Damásio, presidente da direção do ginásio, referia que esta foi uma primeira experiência no sentido de avaliar se será possível abrir a mais classes as atividades de ar livre.
Fizemos ontem uma primeira experiência de treinos ao ar livre, dentro daquilo que está bem na última resolução do Conselho de Ministros, dia 17 de maio, e começámos a experimentar com uma classe, a ver se corre tudo bem, se há receptividade quer dos ginastas, quer dos pais, não é? Porque são crianças e jovens, e o que posso-vos dizer é que correu muito bem. Estão todos com grande ansiedade de voltar a estar todos juntos, a encontrar-se, a verem-se, porque o que tem sido feito tem sido via internet, cada um na sua casa. Não parámos os treinos, como já tive a oportunidade de dizer noutras ocasiões, mas agora a ver-nos uns aos outros é completamente diferente. Primeira experiência correu bem, vamos repetir na sexta, e se continuar a correr bem, semana que vem vamos abrir a mais algumas classes. Para já, estamos a utilizar o campo de futebol da Navância, que fica perto da nossa sede, um espaço controlado, ao ar livre, portanto, tudo dentro daquilo que é a legalidade. Não podemos sair daí. Com muitos cuidados, naturalmente, cada ginasta com o seu equipamento individual, com uma distância maior do que o que é recomendado, mais de 3 metros de distância uns dos outros, com muito, muito cuidado. Nós somos parte integrante da sociedade e queremos ajudar a que tudo corra pelo melhor nos próximos tempos. Aquilo que nós desejamos é que tudo corra pelo melhor. Com muitas restrições, estamos a preparar o nosso regresso, temos já muitas recomendações da própria Federação, tudo muito regulamentado, e esperamos que em breve possamos avançar, dar mais esse passo. Em atividade presencial, apenas uma classe, cerca de 20, 25 ginastas nesta fase. Treinos online, em casa, todas as classes, nem todos aderiram, porque nem todos, infelizmente, têm as mesmas possibilidades, mas todas as classes estão em funcionamento, as nossas 11 classes estão a funcionar em casa, com treinos à distância, quer com planos de treino para fazerem sozinhos, quer de forma síncrona, portanto todos ao mesmo tempo, com os nossos treinadores. O ginásio não parou, os ginastas não pararam, basta consultar as nossas redes sociais, que vão acompanhando aos poucos aquilo que nós vamos fazer. Presenciais, só a classe acrobática, dos mais velhos, e esperamos na próxima semana abrir mais 2 ou 3 classes, com muita calma, muito devagarinho e muita responsabilidade, não pode falhar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Estamos a entrar numa nova fase de combate da virose que nos assola, mas ainda estamos longe de respirar de alívio. Se alguém tinha dúvidas, esta crise veio demonstrar que o sistema capitalista que governa o mundo não é um sistema justo e solidário. Apesar de alguns querem fazer crer, os rendimentos do capital e da classe que os apoia sairão desta crise com lucro. Mas a fome, essa, instala-se na casa de quem foi atirado para o desemprego ou para situações de lay-off que dificilmente terão um bom desfecho quando o Estado deixar de apoiar as empresas. A fome, que já havia no mundo, em especial em África e em países em guerra, alastrou-se às sociedades ditas desenvolvidas ou em vias de desenvolvimento, e o nosso país, e tomar, não são exceções. Apenas depois de 2 meses de abrandamento económico, exigido por um plano de combate à pandemia, a crise desabou nos ombros dos trabalhadores. Nada se exigindo aos que retêm a riqueza, que usufruem habitualmente de melhores salários e reformas milionárias. O governo de Portugal, controlado por um partido dito socialista, poderia, nesta situação de crise humanitária, fazer toda a diferença, mas não faz. Opta por alinhar ao lado dos parceiros sociais-democratas da Alemanha e da França e preocupa-se em não buscar o sistema instalado, pois come e bebe dele enquanto servir. O lado mais positivo desta crise está na resistência do povo, na luta pela defesa da democracia, da liberdade, dos direitos dos trabalhadores e também na solidariedade entre pobres e remediados. Não sou partidária da caridade, aquela atitude que olha de cima aos menos afortunados, distribuindo em praça pública o que não faz falta a quem dá, mas acredito na solidariedade. A solidariedade que não pressupõe submissão de ninguém, tal como acontece entre os familiares e amigos. É para puxar para cima quem está momentaneamente embaixo, de igual para igual, com a consciência de que hoje és tu, amanhã poderei ser eu. Os portugueses são solidários e nestes momentos sentimos a necessidade de sermos ainda mais. E foi neste espírito que surgiu em tomar alguns projetos, como o projeto Mão Amiga, que nasceu da iniciativa da jornalista Elsa Gonçalves, que tem dado a mão a quem precisa sem apontar o dedo, como ela diz. Na mesma onda de responsabilidade solidária, surgiu recentemente também em Sensoso um projeto, o Apoio em Rede, que se diz não ser solidariedade, mas comunidade, mas que convida a população da aldeia a contribuir para apoiar os mais favorecidos. e ao mesmo tempo apoio ao comércio local, onde circula a moeda virtual dos bons sons, os soldos, uma ideia que tem pernas para andar, assim seja ela bem gerida. Como estes exemplos, haverá outros no nosso concelho, solidários, que surgiram das necessidades ou que virão ainda a surgir. Elas revelam o melhor da espécie humana. No entanto, a atitude pessoal de solidariedade não isenta o Estado das suas responsabilidades. Existe-se hoje e a qualquer altura um Estado social e solidário que, em situação de crise, disponibiliza recursos extraordinários necessários para criar as condições para colmatar as falhas do sistema, não deixando ninguém para trás. E com a mesma facilidade e rapidez com que o Governo injeta dinheiro dos portugueses no mal gerido e corrupto BES, deveria estar empenhado em dar combate ao desemprego, à pobreza e à injustiça social. A nível local, o Estado é representado pela Câmara Municipal. E embora se saiba que por lá o dinheiro não abunda, o município a tomar nesta crise também não revelou qualquer mérito de ter uma iniciativa de destaque, cumprindo meramente institucional, numa rotina insensível à excepcionalidade da situação que se vive.
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.